Pra onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje o nosso tema é sinistro, é tenebroso. Igual o boleto vencido e cancelamento de linha telefônica. Sim, é difícil, é triste. Enfrentar essa galera do telemarketing é doloroso. Para falar sobre o Halloween, trouxemos monstros famosos da ficção. Sim, meus queridos ouvintes, hoje o nosso tema é esse. Temos uma galera aqui que... alguns são bem feios mesmo, né? Eu ia falar outra coisa, mas a realidade é essa. Começando pelo mais feio... ele foi montado com partes de outros monstros e depois de um choque, ouviu o maluco gritando: "It's alive!"
It's alive!
O nosso morto-vivo, Felipe Passos.
Eu não tinha pensado nisso não, mas eu poderia ser facilmente o Frankenstein aí no meio desse Halloween aí. Dane-se o Halloween, viva a cultura nacional, lembra disso? Era muito chato, né? Pessoal chato.
Pau no cu do Curupira. Depois dessa ofensa, vamos continuar aqui com as nossas apresentações. Ela é a nossa Mortícia. Fez uma pauta maravilhosa e nos aterrorizou para gravarmos esse episódio. Aline.
E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera?
É o quê? É o quê? É o quê?
E aí, Aline? Gente, a Aline dá trabalho. Gente, pelo amor de Deus, alguém adota a Aline. Alguém adota a Aline. Me ajuda, gente. Me ajuda. Eu sou.
Alguém adota a Aline. É muito bom.
Como assim?
Esse episódio tá sendo um terror na minha vida, gente. Foi o dia inteiro a Aline no meu pé, gente.
Eu não tava...
Eu queria pôr filme de bruxa no Dia das Bruxas, mas a Aline não aceita.
Não, Halloween não se traduz literalmente Dia das Bruxas.
Dia das Bruxas. Pronto. Caguei pra vocês. Seguindo com as nossas apresentações, ela bem que poderia ser a bruxa Queca, mas tá mais pra nossa Vandinha, a nossa moça dos signos, Caísa.
Amei! Sim, eu acho que eu sou Vandinha na vida real. Um pouquinho.
Psicodoida aí. Seguindo, temos ela, a nossa Buffy em meio a tantos monstros, já que ela é de Jesus, né? Michelle.
Vou catequizar todo mundo. Que merda.
É de Jesus, mas pegava o vampiro, não é mesmo?
Vampiros.
E para fechar as apresentações, eu, o tio Chico do podcast, porque eu sou careca? Talvez. Temos o Felipe também? É, o Felipe é careca profissional. Dalton Cabeça.
Você tá mais pra melancia.
Melancia é o que eu vou te mostrar depois da gravação.
Melancia não, não é melancia, é abóbora. Falei errado.
Ok.
Melancia de Halloween.
É que é a versão tropical.
Esse episódio aqui nós vamos falar sobre alguns filmes com temática de terror, mais ou menos terror, filme de sustinho, filme não de sustinho. Tinha que ter filme de bruxa. Mas, segundo alguém que montou a pauta, não pode falar de filme de bruxo. Porque filme de bruxo não dá medinho. Mas eu não vou falar que foi ali, não, ouvinte. Felipe, traga aí pra gente as nossas redes sociais para que os nossos queridos ouvintes, assim como o Gerson, que tá acompanhando a gravação aí, possa acompanhar, possa mandar recadinhos.
Grande Gerson, um abraço pra você, Gerson. É @ Cidadela Geek Pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. É a mesma arrobinha, é fácil de achar, tá bom?
Olha aí, olha aí. E, Michelle, se as pessoas quiserem nos doar ricos dinheirinhos, onde eles nos encontram?
Então, se você quiser doar ricos dinheirinhos, então você vai lá em padrim.com.br/cidadelageek. Você pode doar a partir de um realzinho, galera. Tô aqui com minha voz estranha, né? Mas, enfim, é o sono.
Michelle, tá parecendo locutora de rádio? Você, ouvinte, que quer doar um real, acesse... Querido ouvinte, se você ainda não participa do Padrim, entra lá, doa dinheiro pra gente. Você pensa, poxa, por que eu vou dar dinheiro pra essa galera? Gente, só de conteúdo que a gente gera pra vocês por mês é em torno aí de umas 5 horas ou mais por mês. Isso tem um custo, isso tem investimento. Aí você pode falar, problema de vocês que estão inventando moda.
Foda-se!
Sim, mas você pode nos ajudar. Um real. Se cada ouvinte do Cidadela doasse um real, já reduziria as nossas despesas por mais da metade aí, ó. Pense bem, é uma oportunidade única.
Eu tenho um adendo, que eu tenho falado também no Los Chicos, e vale aqui que você também pode ajudar, além de ir apresentando para os seus amiguinhos, como eu sempre digo, quem ouve podcast, tem amigo que ouve podcast e pode apresentar, é avaliar a gente no seu agregador de podcast, seja no Spotify, seja no iTunes, seja no Podcast Addict, Castbox, vai lá, não, e avalia com 5 estrelas, para ir avaliar com uma não faz porra nenhuma, fica aí onde é que você tá e não se mete, vai para lá, para ir é para botar 5, achou que é 4? Tá, a 4 eu aceito. Menos de 3 eu não aceito, cara. Que menos de 3 aí é... Entendeu?
A pessoa vai se dar um trabalho pra dar 3 estrelas. Poxa.
Não, mas aí é que tá. É que eu falei outro dia, eu falei no Los Chicos, que quem vai pra dar uma estrela é muito mais motivado do que quem vai pra dar 5. Porque o cara não gosta e vai de teimoso.
Não, não sejam esse tipo de pessoa.
Não.
Pessoal, nossa abertura tá longa demais. Vamos pro episódio. Voltamos. Você se assustou?
Claro que não.
Claro que não. Ficou uma bosta.
É claro.
Ficou. Mas estamos aqui. Pessoal, esse episódio é um episódio temático, como vocês puderam perceber. Mas o terror já nos ronda, né? O Brasil vive um período catastrófico. Se você não tá com medo do que tá acontecendo, talvez você não esteja no Brasil. E gostaria aqui de explorar o conhecimento dos coleguinhas. Vou começar por ela, sim, a doida, a louca dos signos. Caísa, você que é professorinha de inglês, você manja das culturas que não são brasileiras, o que seria o Halloween? Conta aí pros coleguinhas, você sabe fazer um preview do que seria o Halloween?
Nesse momento, buscando no fundo da minha mente, aulinhas da quarta série, para poder lembrar o que era o Halloween. E jogando no Google, com certeza, também.
Tá sabendo legal.
Que vergonha, gente. Ouvinte, o Bruno não vai cortar, não, ouvinte. Ela tá pesquisando no Google, ela dá aula de inglês. Olha a vergonha do professor do Brasil.
Deixa ela pesquisar.
Eu queria deixar bem claro que falar inglês não necessariamente quer dizer saber da cultura dos Estados Unidos, que o inglês é muito maior, mais
é verdade.
Muito mais
é verdade.
E eu sou a chata da defensora do dia do Saci.
Vai lá, do Saci, o que seria o Halloween?
O Halloween é um festival celta também, que significa fim do verão. E aí ele dura 3 dias e começa no dia 31 de outubro. E também, segundo alguns acadêmicos, era uma homenagem ao Rei dos Mortos. Por isso, essa roupagem meio dark depois. E aí veio a Disney, com certeza, a mídia, e deu aquele tempero maravilhoso para o capitalismo.
Basicamente, o Halloween seria uma festa antes do Dia dos Mortos, né? Porque o Dia dos Mortos é o dia de finados.
Sim.
Mas diga aí, Aline.
Então, na verdade, a questão do Festival Celta, ele não está ali. O Halloween, assim como o Natal e vários outros festivais, é um feriado capitalista, é para dar doce para as crianças, é para você comprar fantasia. Claro que eles se apropriam dessa coisa do Dia dos Mortos estar ali próximo, e a data para os celtas do final do verão, porque eles acreditavam que no final do verão o deus deles morria. Então, tem todo esse lado, vai todo para esse lado sinistro. Mas é o que a Caíssa falou, né? Virou Disney, virou... O capitalismo tomou conta, e é isso aí que...
Depois que chegou na sessão da tarde, já era.
E normalmente o rei dos celtas morria por causa de problema de energia, né? É que Celta tem muito problema, cara, de bateria. E...
Eu não creio.
Quarta-feira, tá um calor da porra.
Eu fui contratado pra isso, cara.
Uma piada dessa, velho. Mas voltando aqui pro tema do nosso episódio. Assim, como as meninas já citaram, o Halloween é uma festa religiosa, sim. Ela vai ser tratada como tudo no capitalismo de uma forma lucrativa, e aí a gente vai ter a questão das festas, principalmente nos Estados Unidos, aí, cultura americana, de fantasias. Pessoas vão se fantasiar, as pessoas vão sair pedindo trick and treats. É isso?
Sim, trick and treats? Super já saí.
É. Ok.
Que legal.
Desculpa aí. E aí a galera vai saindo lá, doces ou travessuras. Se a galera não dá doce, aguenta aí que a galerinha vai tocar o terror na sua casa. Basicamente essa é a cultura norte-americana. Michele, você que é a mais jovem aqui do bando, pessoa assim que ainda tem mais expectativa de vida, porque os que passou do 30 aqui não tem expectativa nenhuma mais.
Com certeza. Epa, epa.
Tem curiosidade? É, aceita, gente, dói menos. Você tem curiosidade de participar de um Halloween nos Estados Unidos? O que, que você acha dessa questão da cultura do Halloween?
Rapaz, não tenho muita curiosidade de participar, não. Até porque eu não sou muito fã de aglomeração. Mas eu acho que é uma data, assim, que é bem curiosa. No sentido de você não sabe o que esperar. E é bem diferenciado quando você vê as diferentes culturas, né? Tipo, aqui no Brasil ninguém faz nada, né? Que eu saiba. Ninguém faz nada no Brasil.
No Brasil, o máximo que
rola é o Brasil, mas o Brasil, eu acho que o equivalente é o carnaval, um pouco. Um pouco assim.
É, eu super falaria isso também, porque eu acho que o mais legal do Halloween, assim, como você disse, professor, sendo professorinha de curso de inglês, é uma data comemorativa que é muito presente. Então, as festas... Nossa, o mais legal era se fantasiar. Eu acho que super é a sua cara, Michele. É, chegar no dia de uma festa, ter competição de fantasia, é muito incrível, é muito incrível.
Sim, já aconteceu uma vez. Eu tava no curso de inglês na época da escola, eu fazia NEL, que é o núcleo de línguas na escola, e teve uma festa e eu fui de Alice no País das Maravilhas, ceifadora. Foi uma Alice ceifadora. Foi bem legal, tipo, nossa, me empolguei bastante fazendo a fantasia, porque eu gosto muito de fantasia. Se você for lá no meu Instagram, vai ver que eu sou o meu cosplayer, cospobre, na verdade.
Ninguém nunca percebeu.
Ninguém nunca percebeu que eu sou o meu cospobre, né? Mas não é o fato da data comemorativa, é o fato da fantasia, entendeu? Eu gosto da fantasia.
É a parte mais legal do Halloween, eu acho. Sim. E do carnaval também.
Porque, assim, vamos ser realista aqui, ó. Realista, vamos ser realista aqui. Se o lance fosse só os doces, no Brasil você tem um Cosme e Damião, uhum. Gente. Eu não sei se na terra de...
Verdade.
Tem, mas... Sim. Cosme e Damião é o que rola. Você quer pegar doce? Pega doce.
Inclusive, semana passada, peguei um pacotinho.
Não, nunca pegava.
Não é uma galera cristã. É outro tipo de cristão. Não é o cristão convencional, mas é a galera que entrega doce. Então, doce por doce, você já tem no Brasil a festinha do doce?
Sim.
É como se fosse aqui no Brasil, é tipo o Halloween partido. Os doces ficam em Cosme e Damião. E a fantasia no carnaval.
Ou a falta de fantasia, né?
Por isso que o melhor feriado no Brasil, feriado assim, né? É, são as festas juninas. Porque tem o bom dos dois mundos. Tem o bom dos dois mundos. Sim. Comida boa e fantasia.
Sim. E tá frio. Não tá o calor do caramba que tá em fevereiro.
Depende, né? Depende, né?
Depende de onde você tá, coleguinha.
Pois é.
É verdade.
Ou seja, peraí, você tá falando que as pessoas que botam camisa quadriculada e são do interior, tipo como o Dalton sai normalmente na rua, porque ele só sai assim, de chapéu de palha e blusa quadriculada, você tá falando que isso é uma fantasia? Isso é o dia a dia do Dalton, eu tô aqui pra defender o Dalton.
Felipe, você está muito enganado.
Não foi isso.
Felipe, deixa eu te falar uma coisa.
Caísa, você morou em Goiânia, Caísa, conta pra ele aí.
Exatamente! Felipe, você não tá entendendo o profissionalismo do caipira quando a situação é festa junina. Eu fui em competições estaduais. Felipe, tinha acrobacias, tinha atores convidados atuando no meio da porra da quadrilha, parceiro. Do nada os parceiros jogando, olha a cobra! E voava a gente pra um lado, explodia coisa, tinha... Meu Deus, era um negócio que eu nunca imaginei na minha vida.
Olha, vou te falar que a quadrilha mais bonita que eu já vi foi a do filme 11 Homens e um Segredo. Só gente linda.
Só pra gente não fugir do tema e poder voltar pra pauta, no YouTube tem um vídeo de uma quadrilha que eu ensaiei e os meninos apresentaram. Tem mais de 100 mil visualizações.
Fiquei não duvido. Goiás,
cacete,
Goiás é profissional na quadrilha,
se
gente.
Se você encontrar, encontrou.
Vamos procurar.
Mas voltando aqui para o nosso tema, voltando para a nossa pauta, como vocês puderam perceber, assim, o brasileiro, para a cultura do Halloween, não é, cara, não é nossa tradição. A gente tem aí o nosso folclore brasileiro com os bichos bem zoados. Você tem um boi tatá que não é um boi. Você tem lá o curupira que a gente não sabe se ele tá indo, se ele tá voltando. Você tem o Saci, que é o cara que prende na garrafa, que faz a sacanagem com a galera. Enquanto nos Estados Unidos, querendo ou não, você tem uns monstros de verdade. Mas vamos aqui trazer os nossos filmes, porque esse episódio é um episódio sobre filmes. Vamos comentar filmes que tratam dessa cultura aí, da cultura dos monstros, das crendices e...
Porque eu ia falar que, apesar de não ser um hábito do brasileiro, a gente consome muito produto feito durante Halloween, com certeza.
Vamos lá. O primeiro filme da nossa pauta é um filme clássico. E é um filme do ano que eu nasci. Significa que é um filme velho? Talvez. Temos aqui Os Fantasmas Se Divertem, ou Besouro Suco. Besouro Suco? Besouro Suco? Nada aconteceu. Aline, você que deu ideia dessa pauta, fez... Meu Deus do céu, gente, vocês não têm noção de quem é a Aline, quanto ela é determinada. Faça a sinopse desse filme pra gente.
O que que acontece? Um casal jovem, que teria em tese toda a vida pela frente, morre e... Eles percebem que eles estão mortos porque quando eles chegam na casa deles, a casa tá cheia de gente. E eles querem expulsar aquelas pessoas dali, aquela família dali, e eles contratam o Beetlejuice, que no caso é o Michael Keaton. O Adam é o Alec Baldwin. A Barbara é a Gina Davis. Na família, a menina mais nova, a Lydia, é a Winona Ryder, bem novinha.
E tem o diretor do Ferris Bueller lá.
Sim, ele é o pai.
Sem querer zoar, Aline, sem querer zoar, quando você começa a dar o nome dos atores, do diretor, de quem foi contra a regra, de quem serviu a marmita, eu fico olhando assim, meu Deus, por que que ela grava isso? Porque assim, se você falar assim, ah, tem o cara lá que gravou lá o Ferris Bueller, ah, beleza, bacana.
Mas eu conheço todos os atores, cale sua boca, se você é desinformado.
Mas os atores que eu...
Esse filme é um clássico, esse filme é um clássico.
São atores relevantes pra história. Até porque o Michael Keaton, né, já tem uma cara... Pra mim, a cara do Beetlejuice, eu só consigo... Eu olho pro sorriso que às vezes o Michael Keaton dá e eu lembro do sorriso do Besouro Suco.
Sim.
Ficou marcado aquele sorriso.
E contar
dele.
Que a esposa aqui do casal é a mãe de todos os filmes de bebês que passa na sessão da tarde.
E ela é a mãe do Kevin, né? Do Macaulay Culkin no Esqueceram de Mim.
Tá vendo? Ela tem cara de mãe. Quando o povo assim, mãe da sessão da tarde, é a foto da mulher que vem na cara. Certeza. É,
Catherine O'Hara.
Mãe da sessão da tarde.
Complementando aqui a informação que a Aline passou pra vocês, esse casal, ele morre, mas assim, quando ela falou eles voltam pra casa deles, a gente tem que entender que dentro do filme não mostra bem essa questão de tempo,
isso,
né? De quanto tempo se passou entre o que eles morreram, a casa deles foi vendida, eles voltaram. E quando ela falou assim de contratar o Besouro Suco lá, tem toda uma tentativa deles de expulsar os humanos, né, os vivos da casa deles e... Não dá em nada, é sem sucesso, pra ir de fato irem atrás dele. Por
Sim.
quê? Lá na temática do filme, eles falam que o Besouro Suco não é coisa boa. E... Felipe, você que tem cara de Besouro Suco, conta aí pra gente o que é o Besouro Suco.
Eu não tenho muita lembrança do que ele é. Eu tenho uma lembrança só de que ele é um tipo um... Ele é como se fosse um demonião, né? Um bicho meio asqueroso ali, que até na parte relacionada à morte, ele é um ser que não é bem visto, né?
Capirotão.
Eu lembro muito disso. Ele é o capirotão, ele é o máscara.
Eles não conseguem assustar ninguém porque ninguém enxerga eles. A única pessoa que enxerga, eles não conseguem mover nada. Eles ganham um livro que é o manual das pessoas recentemente desencarnadas. E Sim. eles não conseguem fazer nada com aquilo. Ninguém enxerga eles, a única pessoa que enxerga eles é a menina, porque ela é estranha e incomum.
Sim, ela é a Wynonna, né? Então,
então ela
isso explica muita coisa.
Ela realmente é estranha e incomum.
Ela via o mundo invertido, né? Não vai ver os... Ela já tem um histórico.
Sim, pois é. Ele, na verdade, no filme não explica muito bem o que ele é. Fala que ele tá morto há muito tempo, que ninguém quer ter muito a ver com ele, porque ele é péssimo.
Ele é maluco, gente. Fala a verdade, ele é maluco. Ninguém quer nada com o Besouro Suco porque ele faz tudo demais e de forma empolgada, ele é errado. Tipo assim, olha, não faça isso. Ele vai fazer.
Me identifico.
É.
E assim, não sei, Caísa e Michele, provavelmente não viram, mas o melhor não é o filme, o melhor é o desenho do filme.
Sim. Tem desenho do Besouro Suco.
Tem.
Tem.
Ah, não, gente.
Caísa, você...
E eu gosto muito do filme, eu gosto muito mesmo do filme.
Que passava na Xuxa. Passava na Xuxa o desenho dele.
É, Xuxa, eu já não sei se eu já peguei essa fase aí.
Ai, mas aí, você que não conhece Besouro Suco, recomendo, é um filme muito bacana, é um filme muito engraçado. As meninas estavam comentando aqui em off que existe um musical, meu Deus. Sim. Tem um musical, porque as músicas do filme são muito boas.
Faz
tem
aquela... é a melhor cena do filme. Eu acho que o filme dá uma piradinha nesse do...
Agora sim, vocês falam que musical não é algo legal, mas imagina você fazer isso ao... Porque assim, no filme, tá sendo gravado, eles estão dublando, né? A música tá tocando e ela só tá mexendo a boca. Agora imagina você 8 vezes por semana cantar isso fingindo que não, você não
que
tá
bosta,
se controlando.
Hein?
Sim. Sabe quem entende muito bem isso? Gustavo Lima.
E você... Mas fica aí a dica. Eu acho que a gente não pode dar muito spoiler desse filme, apesar dele já ter 32 Sim. anos.
Devia ter uma continuação, que... né? Passou do
Se
tempo
você...
de ter, né? Uma
não,
continuação.
Pelo amor de Deus, para com esse lance de continuação.
Burton...
Ou faz remake ou esquece que existiu.
O Tim Burton queria fazer uma continuação. O Beetlejuice ia pro Havaí, porque ele achou que ia ser legal colocar o Beetlejuice.
Ah, então ainda bem que não fizeram.
É, pois
tá,
é.
Que ótimo.
Pois
ainda
é,
bem.
Ele achou que ia ser legal colocar o Beetlejuice lá num lugar
no
todo
Havaí.
Ensolarado e tal, e com praia, mas
é,
não
tem
rolou.
Tudo, vai, ia ficar bem dark mesmo. Beetlejuice em Copacabana.
É, pois é.
Satanás! Vinha cá, Satanás!
Vamos então para o próximo filme da nossa lista. Sim, esse filme aqui já fez muita gente perder a cabeça. O nosso próximo filme é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E como nós temos aqui uma pessoa com a cabeça muito bonita, muito elegante, Felipe, do que se trata esse filme? Faça aí uma sinopse para o nosso querido ouvinte que, assim como eu, nunca viu este filme.
Sim, gente, eu sou muito velho e eu lembro quando esse filme estourava e lançou na HBO, passava o tempo todo esse filme sem parar. Esse filme ele conta a história do policial que é interpretado pelo Johnny Depp, que ele é enviado para Nova York para investigar uns assassinatos que estão ocorrendo na cidade, né? E que tem um tal... Assim, os relatos dizem que é um cara sem cabeça, né? Um cavaleiro sem cabeça, né? E a história se desenrola muito por isso, porque, assim, fica-se o mistério dessa parte sobrenatural da história. E tem aquele outro ator lá, o Christopher Walken, que ele é o cavaleiro sem cabeça lá, que também esteve envolvido na vida real no assassinato de uma atriz que caiu do barco em alto mar. Então,
nossa,
o Christopher Walken é um cara muito esquisito mesmo, tanto nos papéis quanto na vida real.
Por que esse filme tá nessa lista?
Tim Burton
porque
também.
Porque ele é assustador pra caralho.
É. Vamos lá, Caísa, me diga por que é assustador. Porque a sinopse do Felipe foi: tem um cara que monta num cavalo que não tem cabeça e tem um policial. Foi isso que eu entendi.
Mas é justamente pra incredulidade do cara. A história mexe com isso, entendeu?
Não, Felipe, você não passou medo. Vai, Caísa, tenta você.
Mano, então, eu vou tentar buscar aqui no fundo da minha mente. Porque eu tinha realmente muito medo desse filme. Ele passava na tela quente. E aí, minha mãe super mandava dormir antes disso, e uma vez eu resolvi ficar mais tempo, porque minha mãe dormiu, e eu me arrependi amargamente, porque tava muito medo. Então, a história, ele vai investigar um mistério, estão sumindo pessoas no vilarejo, e aí acho que o Johnny Depp vai pra esse vilarejo investigar essas mortes, e aí... Mano, realmente, literalmente, tem a porra de um cavaleiro que não tem a cabeça, e... mostra isso, ele persegue o Johnny Depp, e eu acho que eles não... Porque, assim, normalmente em filmes hoje em dia, os caras somem muito com o vilão, né? E deixa aquele mistério no ar pra, no final, você tentar adivinhar o monstro. Nesse filme, o monstro é mostrado o tempo inteiro. Tem cabeça rolando... Realmente, o cara faz coleção de cabeça embaixo
pera
de uma
lá,
árvore.
Pera lá. Tem um erro aí. Como que mostra quem é o vilão no começo do filme se ele não tem cabeça?
Ah, mas o corpo dele, né? O corpo dele na... Ah!
É muito boa.
Enfim, é um vilão que tá presente e ele é assustador a todos os momentos. As cabeças que ele...
Ele tá presente, mas a cabeça dele tá em
Exatamente.
Outro lugar, né? Eu entendi.
Tá sempre com a cabeça em outro lugar, nunca presta atenção
em
nada.
Tem uma cena absurdamente macabra que ele tá fugindo do cara e ele entra com um cavalo pra dentro de uma árvore que é cheia de cabeça ensanguentada.
Isso.
Parceiro, essa cena chocou a minha infanto-juvenilidade.
Quando eu era criança, eu comecei a ver esse filme porque eu acordei de madrugada e a TV estava ligada, meus pais estavam dormindo e eu comecei a ver o filme. E aí, de repente, tá o Johnny Depp, o tio Walter do Harry Potter, tá conversando com o Johnny Depp, aparece um corpo sem cabeça em cima de um cavalo, corta a cabeça do tio Walter e a cabeça rola no pé do Johnny Depp e o Johnny Depp desmaia.
É isso, sabe? O filme, ele não economiza. Ele fala, você quer terror? Toma!
Mas tu sabe que no início eu achei que era fake, que era tipo um cara vestido de sei lá, e dando assim, um jeito de fingir que era sem cabeça. Mano, eu não achei que era, de fato, sabe?
E ele não mata o Johnny Depp na hora, porque ele tá seguindo ordens. Ah, mas aí se eu falar mais que isso, eu vou dar spoiler.
Ah, não, mas tem 37
Exatamente,
anos.
Exatamente, assim, se a pessoa não viu esse filme, se eduque, por favor.
Uma coisa.
Eu não sei se você sabe fazer conta, Felipe, mas segundo a pauta aqui feita pela Aline, o filme é de 99, ele tem 21 anos.
Já é grandinho.
Nossa, eu achei que tinha... Ai, mas caralho, 21 anos já dirige
já é
o filme, já dirige sozinho.
É. Então... uma coisa que eu acho sensacional no começo do filme é que, assim, Inglaterra vitoriana, né? E aí, um cara é encontrado... Porque ele... O Johnny Depp, ele é um técnico forense, na verdade. Não é que ele é um... Ele é um policial meio estranho.
É o Johnny Depp. É o Johnny Depp. Tipo o Capitão Jack Sparrow, só que trabalhando na polícia inglesa.
É. Encontram um corpo no rio e aí ele fala que tem que, né, fazer autópsia pra ver do que o cara morreu. Aí a corte, o juiz vira e fala, não, ele foi encontrado no rio, ele morreu afogado.
Isso a gente aprende no Tropa de Elite. Corpo na praia é afogamento, não é tiro, não importa se tiver um tiro, é afogamento.
É foda. Tipo, e aí...
Mas assim... Pelo que vocês descreveram até agora, isso pra mim não é filme de Halloween, é filme de terror só. Ah, terrorzinho aí.
Mas terror é Halloween. Vocês Halloween é terror é Halloween.
É, tem que ter essa questão do macabro, do terror, sabe? É.
Até porque nos Estados Unidos, normalmente,
Halloween
esses filmes eram...
Bruxa.
Não, mas olha só, normalmente esses filmes, eles eram lançados no período de Halloween.
Sim.
E sempre houve essa associação de filmes de terror e Dia das Bruxas.
Porque se mandasse, assim, que nem um Sexta-feira 13... Sexta-feira 13, pra mim, é filme de Halloween. É filme de terror, porque é terror de perseguição, de tudo mais. Mas
não, é porque, assim, existe filme de terror e existe filme de terror Tim Burton. Esse é o terror Tim Burton.
É, Tim Burton não é terror, não, gente. Mas vamos lá, vamos seguir, então.
Ai,
já
legal.
Que vocês estão falando que Tim Burton...
Todo
não
mundo
é,
sendo... Gerson também sendo subversivo e assistindo Escondido da Mãe, os filmes.
Okay.
É porque depois a mãe ia falar, você não vai dormir. É porque a gente incomodava a nossa mãe depois.
Meu Deus. O próximo filme da nossa lista é um filme clássico. E eu vou pedir para alguém que gosta de filmes clássicos, mentira, ela gosta de filmes jovens, para comentar sobre ele. Michelle, você conhece a família Adams?
Rapaz, conheço a família Adams, porém, faz muito tempo que eu assisti tipo na TV. Se eu não me engano, tem várias versões, né? Tem a versão em desenho e tem a versão em filme. Eu lembro de ter assistido a versão desenho. Enfim. O filme foca numa família muito estranha, tipo, muito estranha mesmo. Se você olhar a família Adams, você fica, hã? E é muito macabro. Eu gosto muito do pessoal que faz cosplay da família Adams. Fica muito bom, cara. Enfim, essa família se reconecta com quem eles acreditam ser um parente perdido há muito tempo. O irmão de Gomes, Fesse Adams, que na verdade é o filho adotivo de um agiota que pretende enganar o clã Adams para lhes roubar uma vasta riqueza e fortuna. Não lembro muito bem do filme, não. Acho que a Aline é uma pessoa melhor pra poder falar isso.
Vou te ajudar porque eu sou legal e sou velho. Se você não conhece a família Adams, ou se você não lembra, assim como a nossa querida Michelle, porque ela é jovem.
Jovem.
Por isso que eu falo que às vezes tem que acabar o jovem. A família Adams é uma família que parecem humanos. Eles parecem humanos. Por que eu falo que parece? Você tem um mordomo que provavelmente seria o Frankenstein. Você tem duas crianças que tentam se matar o tempo todo. Não sei se elas conseguem, mas é o objetivo delas. Você tem um casal que tem prazer em coisas fúnebres. Então, assim, quanto mais fúnebre algo for, mais romântico aquilo é. E eles ficam o tempo todo de forma francesa, se amando, aquela coisa linda. E no primeiro filme, né, um dos clássicos aí, você tem a questão do tio Chico. Ele é ou não é o irmão do Gomes? Né? A gente não sabe, o filme vai trazer suspense. Recentemente.
E a gente sabe que o que importa é se é irmão do coração.
É tipo isso, Felipe. Recentemente fizeram uma versão, né, em animação da família Adams. Felipe, qual dos três você viu? Você viu um, dois e animação? Você viu um, dois e só o desenho?
Cara, eu vi o um e o dois, os filmes. Eu lembro que o um eu vi logo depois que saiu, assim, bem recente. E o 2. O 2 é o que eles vão pra um acampamento? Tem um lance desse, não tem?
Sim.
É, eu tenho muito essa recordação, assim. O que me marcou foi isso, assim. Que eu acho que no 2 é o que a Wandinha sorri pela primeira vez. E ela sorrindo me dá mais medo do que ela fazendo as maldades que ela faz habitualmente. Que é um sorriso tão bizarro na cara dela, sabe? Não combina. Sabe, a atriz tem esse negócio, a né? Se ela sorrir perto de mim, eu fico um pouco assustado.
A Christina Ricci, ela é a Winona Ryder mais nova, basicamente.
Como é que é o nome?
Christina Ricci.
Fala mais uma vez.
Não.
Porra, mas a Christina Ricci ficou marcada por causa desse papel mesmo.
Sim, total.
Procura a foto dela atual, ela tá com a mesma cara de adolescente ainda. Uhum. Não, não mudou.
Ela é a Sandy dos Estados Unidos, né?
O filme, eu acho que é mais comédia do que terror. É um filme bacana. Nós temos aqui no nosso podcast a nossa Wandinha. Que
é terrir, terrir. Não tem uma terrir, classe terrir. É.
Você tem personagens icônicos. E quando eu digo icônicos é porque eles ficam marcados aí na história. Tivemos um desenho sobre a família Adams. Mas acho que cada personagem ali tem uma característica muito importante. É. Você tem Mãozinha. Você tem o Primo It.
Sim. Que é o primo
tem
rico,
o que a gente
né?
não tem, Felipe. Cabelo, sim, ele é rico.
Ele é o primo rico.
Você tem o tropeço. O que seria o tropeço?
Ninguém sabe.
Ninguém sabe. É tipo um Frankenstein.
Tipo, mas não dá, mas não dá pra saber o que eles são na real. Porque é só... Assim,
eles são mutantes, cara. Eles são X-Men.
Ok. Aí você tem o tio Chico, que adora bombas, explosivos. Você tem a vovó, que é uma velha demoníaca, que é aquela velha demoníaca, né?
Sim.
E aí você tem aí o Gomes e a Mortícia, que parece aparentemente são os mais normais, apesar do Gomes ficar
não,
jogando
E na verdade, uma coisa que deve ser ressaltada é o ótimo elenco que esse filme tem, né, cara? Porque ele tem Raul Júlia, né? Ele tem Angélica Hilson.
Maravilhoso.
Que Angélica Hilson também vai aparecer aqui novamente em outro filme que nós colocamos. E tem o Christopher Lloyd também, né? Que o nosso famoso Dr. Brown, né?
Sim.
Completamente inverso, né? Porque ele parece que tá meio gordinho, né? Por causa do filme. Oi?
Ele tá muito bizarro no filme.
É bizarro, né? É um personagem que dá medo mesmo.
Ele tem um olhão estatelado.
Que é cara de maluco. Ele tem cara de maluco que você fala assim, é real, cara. Ele podia ser um puta maluco mesmo. Que tava aí na vida, sabe?
No começo, na hora que ele pega o advogado e, tipo, chega com a cara bem perto do advogado, assim, e ele olha pra mãe dele, a mãe dele põe ele no chão. Ele, mas mamãe! E, tipo, realmente assusta, vai. Tem que admitir. Sabe uma coisa que eu não gostei no desenho que saiu agora?
O recente, no caso, você fala a
animação.
A animação, isso, de 2019. Eu achei legal, mas o conflito entre eles eu não curti. Por quê? A família, o que eu acho legal da família Adams é que, independente do quão esquisito eles são, eles se amam.
Eles são unidos. Eles são unidos. Eles têm aquele vínculo de família, né?
Sim, total.
Só quem pode matar o meu irmão sou eu, né?
Exatamente.
E assim, aquela picuinha da Mortícia com a sogra, que no desenho e no filme sempre foi mãe dela, e aí nessa animação nova colocaram como mãe do Gomes, não entendi. A tretinha dela, entre ela e a Wandinha, também não curti muito. Eu achei legal a Wandinha com a Prisilinha de unicórnio, mas essa questão deles terem separado um pouco eles, assim, colocado conflitos mais normais de família, eu não curti tanto.
Porque, assim, eu acho que nessa animação eles tentaram trazer um novo público para a família Adams. Só que esse novo público que eles tentaram trazer foi praticamente só as crianças. Porque eu não sei se vocês têm essa recordação. Agora eu vou puxar uma coisa muito de velho. O Daniel tá acompanhando a gravação e o Daniel é mais velho que eu, talvez ele lembre. Tem uma animação do, acho que é Família Monstro, nossa, o nome dela, não é animação não, é uma série, preto e branco.
Sim, eu sei do que você tá falando, olha que existe aí, até, não, eu sei, porque como eu falo, como eu sou velho, muita coisa que eu via na minha infância era, eu via de Neon Gênio na minha infância, que não era, era uma coisa muito anterior à minha época, mas isso eu lembro muito, porque tem até um gif da menininha dançando assim, que ficou muito conhecido, que ela é tipo uma Wandinha, que ela tá fazendo um passinho de dança muito esquisito.
Eu assistia com a minha mãe, de Neon Gênio. Bastante. Era bem... Mas você tá falando da Família Monstro? Existia uma série da Família Adams em preto e branco, Antigona, também? Os filmes...
Sim, mas eu tenho quase certeza que essa Antigona não era como Família Adams, era como Família Monstro.
É porque
Monstro.
Tem os dois. Mas... Existem as duas coisas.
A gente é velho.
Essa Família Monstro, eu acho que tinha um vampirinho, não tinha um bagulho
isso.
Desse também? Porque
eu acho... Acho que tô misturando.
Eu acho que Família Monstro, ela chegou até ter um filme que passava no SBT, se eu não me engano.
Isso. E a...
Também.
Todo filme ruim passou
e
no SBT.
E a Família Monstro, eles tinham uma sobrinha que era enorme, que era normal, assim, era uma loirinha.
Sim, a loirinha. Ok. É isso aí, ouvinte. Você tem muitas opções aí nesse seu Halloween. Você vai ter Família Adams 1 e 2. Você tem o desenho e você tem essa nova animação que saiu, acho que era 2019, né?
Sim.
A animação?
Foi, recente.
Olha aí. É recente. Vamos então. Próximo filme, meu Deus do céu. O próximo filme da nossa lista. Esse daqui, eu vou fazer a sinopse dele porque esse filme me dava um cagaço da porra. Ouvinte, você é jovem.
Eu
você
também tinha muito cagaço.
Que tem menos de 30 anos, você não sabe o que era assistir cinema em
esse,
casa. Porque hoje em dia, o Felipe tá aí nervoso, o Felipe já tá nervoso.
Eu sei qual é.
Tem classificação indicativa, né?
Sim.
Você não tá entendendo o ponto.
Não, agora é fácil.
Indicativa.
Tá
você
louco.
Abre a TV 2 horas da tarde, vai estar passando coisa de 2 horas da tarde. É coisa de criança, adolescente. Só que anos 90, né?
Era outra
não
parada.
Não existia regra, não existia lei, era terra sem lei mesmo.
Era outra pegada, velho.
A porra do filme Convenção das Bruxas.
Nossa, velho. Cara, eu ouso dizer que esse é um dos filmes que me deixava mais aterrorizado quando eu era criança.
Era tenso na sessão da tarde,
assim,
realmente.
De forma muito resumida, esse filme vai tratar de uma cidadezinha qualquer, normal, e nessa cidadezinha qualquer vai rolar uma convenção das bruxas. Olha que legal, as bruxas se encontram todo ano, e elas vão se reunir nesse lugar. O que que dá o cagaço desse filme? Você fala, mas é filme normal, gente. Bruxa pode se encontrar. Elas chegam nessa convenção e elas começam a tirar o rosto. Aí você fala, ô, pera, o quê? Onde? Imagina você uma mulher linda. Imagina que as nossas integrantes do podcast. Só mulher bonita. Agora, pensa o seguinte. Elas vão tirar uma máscara que cobre o seu rosto e elas vão ficar tudo parecida com o Felipe. Só que mais nariguda...
Pô, mas vai ficar mais bonito? Não, né?
Não. Ah. Mais nariguda, com verruga, com um olho esquisito. Maluco, quando essas mulheres começavam a tirar as paradas.
Essa era a parte, assim, tensíssima. E na minha cabeça de criança, eu achava que era a convenção das bruxas, porque elas eram convencidas. E aí, quando elas tiravam o rosto, era tipo meio que um joguinho disso. Sabe? Agora elas vão mostrar a cara verdadeira delas.
Mas, Dalton, tem um ponto que não bate muito do que você contou, que é o seguinte, da história. Elas não tiravam logo de cara o rosto. Isso não acontecia logo de cara. As crianças, elas tinham uma desconfiança de que eram bruxas, tanto que um dos meninos, eu acho que estava com a avó, que ele tinha perdido a mãe. Tinha alguma história, assim, que era o menininho, um dos principais, né? Que era um gordinho e um outro menininho.
Que
e eles...
gordo, né?
É,
comida,
é, gordo, é, é. E eles ficavam na desconfiança de se, de fato, elas eram bruxas até essa parte, que é a parte mais bizarra, que é quando elas começam a se descaracterizar e tirarem a pele postiça, né? Elas eram carecas. Eu lembro que isso me deixava muito marcado, sabe? A parada delas serem carecas e isso tá tão... Assim, porque
pra
eu lembro que ficava
viu.
Chocante. A Angélica Houston, aquela mulher
vamos
imponente,
ser
bonita.
Aí, Felipe. Pra quem não viu, quando você começa a ver esse filme... Beleza, são só mulheres bonitas, bem arrumadas e tal, e elas começam a se reunir num local onde vai ter essa convenção.
Sim.
Só que quando, de fato, elas se sentem seguras no sentido de que não vão chamar atenção, porque por mais que elas sejam bruxas, elas têm todo um protocolo. Sim. Vamos.
E a ideia era só terem elas, né, no hotel, tinha um lance desse também.
Porque elas eram convencidas.
Porque elas eram convencidas.
E aí, como o Felipe falou, cara, quando elas tiram essa máscara, que elas estão careca, que elas estão medonha, maluca, e quando começa a aparecer criança e rato, e aquela correria, e você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? E esse filme vai ter remake.
Dá até aquela vontadinha de chorar. Dá até aquela vontadinha de chorar.
Eu vi agora isso.
O que que dá vontade de chorar?
Quando você tá com muito medo, e aquela cena, que essa última cena aí, que elas estão tirando tudo, é uma cena onde tudo acontece muito rápido, né? Então, tipo assim, tem vários cortes mostrando várias pessoas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu lembro de entrar em pânico, parceiro. Eu falei, é agora. Todo mundo vai virar rato. Eu entrava em pânico. E aí, às vezes, quando eu tô com muito medo, dá uma vontadezinha de chorar.
Sem querer contar todo o plot do filme, até pra dar um gostinho pro ouvinte procurar, deve ter na locadora do Paulo Coelho, ou no YouTube, em algum lugar tem. Ou você assiste o remake.
Não, vai sair um remake agora com a Anne Hathaway.
E o Daniel aqui,
né,
que tá acompanhando, super, me deu uma notícia bombástica, que eu tô querendo mil vezes assistir esse filme agora, que vai ter a Anne Hathaway.
Anne Hathaway, sim.
Cara, nossa! Eu tenho certeza que esse filme não vai ter 10% do terror que tinha um antigo.
Não vai.
Mas eu assistiria só pela nostalgia.
Mas posso falar, tinha que aparecer a Angélica Houston, né?
De alguma forma.
Nossa, já pensou se ela faz uma pontezinha?
Tem que aparecer. E eu vou falar uma coisa, eu não vou contar, mas assim, o filme ainda tem uma coisa triste, que até os 45 do segundo tempo, você acha que vai ser um final triste, cara. Porque a situação que se... porque a situação que se acontece no filme não se desenrola, ela continua a mesma merda. Então, assim, cara, no último minuto as coisas ficam bem, então, mas... Mas por um momento, levando em consideração
não
as bruxas e as coisas, achei que tudo ia dar errado.
Doces de pessoas estranhas. E se você é gordinho, você tem uma dupla chance de virar um rato.
Vocês falando aí, a sinopse do filme, nunca nem vi. Mas pelo que vocês falaram, tá mais pro negócio de comédia. Porque um monte de bruxa que
comédia?
Sai tirando a máscara com o rato correndo. Isso
sim.
É muito engraçado, minha gente.
Hoje em dia a gente ri. Caralho. Mas essa a versão, eu tenho certeza que a versão Felipe criancinha, versão Dalton criancinha, não dava risada.
Sim.
Nenhuma risada, você tá louca.
Não, você assiste, tem um monte de coisa que você assiste.
Era só tensão e ansiedade.
Branca de Neve, na cena que ela tá na floresta fugindo antes de chegar na casa dos anões, aquilo me dava muito medo.
Eu acho que é a linha da geração que não pode ver o Teletubbies, que quando o solzinho sorria, ela chorava.
Não, certeza. Gente, é porque eu assistia esses desenhos, eu era muito criança, eu era muito pequenininha. Então, a essa cena, e eu não sou a única pessoa que fala isso, poxa.
Ok, Aline, você tá errada, mas a gente te defende assim mesmo, porque a gente gosta de você e você não consegue se defender sozinha. Mas, olha aí. Continuando aqui a nossa pauta, o próximo filme será apresentado pela Michelle. Eu acho que esse ela viu, porque eu tenho quase certeza que ela marcou esse na pauta. Senão, vou ter que refazer tudo isso que eu estou falando, que é o filme O Estranho Mundo de Jack.
Ah, esse eu vi. E lembro.
Ah, olha aí, acertei.
Lembro. E que se eu não me engano, passou faz pouco tempo na TV. Por sinal, na sessão da tarde.
Outubro,
acho que foi
provavelmente.
No período de férias. Acho que foi no período de férias. Uma coisa assim. Enfim, conta a história de Jack, né? Que é uma celebridade na cidade do Halloween. Que eu achei muito interessante esse filme. Porque ele, tipo, eu esperava uma coisa e quando assisti era uma coisa assim, nada a ver. Com o que eu tinha pensado, né? Enfim, ele era uma celebridade nessa cidade do Halloween, só que ele estava extremamente entediado. Tipo, ele estava lá, ele é super famoso, mas ele estava tipo, que tédio. Tipo, tédio pós-mortem. Tipo isso. E ele encontra do nada um portal que vai para a Terra do Natal. Ou seja, imagine um esqueleto enorme, famoso, com a roupa listrada, num Natal. Na Terra do Natal. É uma coisa muito estranha, tipo, muito estranha, minha gente. Mas, não é à toa que o nome era O Estranho Mundo de Jack.
Então você tá querendo dizer, que um magricelo presidiário não tem... É estranho ele participar de uma coisa de Natal. Fica aí a ideia da Michelle preconceituosa com presidiários.
Eu nunca falei que ele era presidiário, mas já que você viu por esse...
Não, falou, todo mundo ouviu aqui, já era.
E assim, Michelle, apesar de ser a coisa, o filme, um dos filmes, concordo ali com o Daniel, deve ser assustador até hoje, macabro, mas quando ele chega no mundo do Natal, é uma música que eu não sei quando me foi ensinada, eu sei que às vezes eu tô lavando louça e canto ela a tógido. Que isso? Que isso? Que ele descobre o Natal e ele começa a se perguntar, gente, que é isso? Sim. E aí ele, crianças a cantar, que isso? Que isso? E aí ele vai explicando tudo que tá acontecendo na festa do... Bom, na cidade do Natal.
O que parece macabro, entre aspas, nesse filme, é mais o design. Todo o design do filme parece ser macabro, as cores, os tons, tudo isso torna o filme macabro, mas ele, quando eu assisti, eu acho que é porque eu assisti depois de ver. Eu achei ele muito mais reflexivo do que estranho, assustador.
A Michelle falando que assistiu alguma coisa depois de velha. A pessoa tem 20 anos, meu.
É que ela foi no futuro e voltou.
Meu filho, pra mim, ela velho, é você sair da adolescência, da infância e você pagar as suas contas. Então,
eu concordo com a Michelle. Passou dos 20 ali, começou a pagar boleto, já era, parceiro, todo mundo igual.
Verdade, é. Verdade, fã. Mas eu tenho uma pergunta aí pra fazer. Era stop motion aquilo?
Sim,
era, né?
Sim.
E eu acho que isso no Estranho Mundo de Jack era algo que me deixava, não aterrorizado, mas que dava uma identidade própria pra ele, né, como um todo, né?
Mano, uma coisa
a
que
movimentação
eu briso muito
e tal, né?
Sobre ser stop motion, que, tipo assim, uma coisa que ficava na minha cabeça, que eu ficava, tipo assim, beleza, o Jack é legal, ele não é do mal, apesar de estar no Halloween, só que ele é muito gente boa. Só que ele ficava nesse conflito do real, não real, é bom ou não é, e aí o fato de ser stop motion é um negócio que brisava muito a minha mente, porque eu ficava me perguntando, gente, isso não é de verdade, mas parece de verdade. E aí, sei lá, ficava oscilando.
Brisado. Me ajudem com dúvida sincera. Seria esse filme aí do Jack Skellington mais um filme de Natal do que um filme de Halloween? Porque, assim, eu conheço pessoas que são muito fãs, mas não é um filme de
Halloween. Ele é as duas coisas.
Ele é o que a Michelle falou, ele é bem reflexivo, né? Verdade.
É, ele é tipo bem casado. Metade e metade.
Sim, sim. Isso é uma discussão que a maioria dos fãs desse filme tem. Porque ele é as duas coisas, ele consegue abraçar as duas coisas.
É, ele aborda os dois temas mesmo.
Tanto que no começo aparece a plaquinha Tantos Dias para o Halloween e o Jack substitui Tantos Dias para o Natal.
Então, ouvinte, fica aí, é um filme clássico, clássico mesmo. Esse daqui eu acho que praticamente todo mundo assistiu. Quem não assistiu tá devendo. Tem um cachorrinho que é bonitinho.
Sim.
No filme, eu não sei o nome do cachorrinho.
Phantom.
Mas... Como?
Phantom. Eu acho que é isso. Fantasma.
Okay. Você sabe você
se não for,
é. Coisas que não deveria saber. Eu só digo isso.
E a Sally é muito
mas é, mas é um filme... É um filme truqueiro, que nem o truqueiro que eu digo que, tipo, é bom sempre.
Sim.
É um filme que sim. Não é ruim.
Eu acho que stop motion é uma técnica que ela não se pede, sabe? Assim como efeitos práticos. Porque stop motion você faz a massinha e se mexe a massinha. É difícil
não,
pra caramba.
Mexe. Não, se mexe a massinha, não. Mexe a massinha, tira a fotinha. Mexe
isso.
A massinha, tira a fotinha.
Isso.
Não é? Porque você fala mexe a massinha, parece muito mais simples do que é.
Não, é.
E eu vou te falar que eu sou um ser humano que nunca... A minha, olha, se eu trabalhasse com isso, em qualquer parte de fazer esse trabalho, a minha ansiedade ela ia atacar de uma maneira que eu não ia conseguir.
Não...
Então, é, de fato, é arte pra caralho. O stop motion é uma parada que quem faz merece, cara. Porque, olha,
não...
vou te falar, tem que ter paciência, hein?
Cara, e depois do filme A Fuga das Galinhas, nenhum stop motion me impressiona.
E não
mais,
é, e não é.
Né, cara?
Igual você tá falando, não é tirar, mexer a massinha de forma brusca. Não, é milímetro por milímetro, porque precisa.
Exato,
ficar
é pentelhésimo. Fluido, é pentelhésimo.
Sabe? É sensacional, assim. É... Ah, uma coisa. O Danny Elfman, que dubla o Jack no original, ele compôs toda a trilha sonora do Estranho Mundo de Jack.
Quem?
Danny Elfman.
Não sei se vocês já viram, mas tem um filme na Netflix, não sei se é um filme, é um documentário, de Van Gogh. Ele foi todo feito, desenhado, pintado à mão, todas as partes do filme. Eu achei muito legal.
Nossa, Michelle, eu sei qual que é. Super tá na minha lista, mas eu acho que cansa aquele negócio. Eu comecei a assistir, e aí ele tenta... É o filme, ele meio que... A história do Van Gogh passada como se fosse uma pintura do Van Gogh. E aí tem uma, dá uma sensação, assim, de movimento, que eu juro, mas eu fiquei meio enjoadinha. Aí eu dei uma pausa e falei, depois eu termino. Mas parece ser um filme interessante.
Como estamos fugindo da pauta, aquele momento que o host é chato e puxa de volta pra pauta, vamos falar só de mais dois filmes, aí você pode falar, meu Deus, mas vocês não falaram de filme X, Y ou Z? Talvez do ano que vem, talvez, não saberemos ainda, vai depender.
Ou talvez no especial aí de tetralogia, pentalogia, sexologia aí que a gente faça também.
Penta, sexa, opa.
Satanás! Vem cá, Satanás!
O próximo filme aqui da nossa pauta é Coraline e o Mundo Secreto. Aline, você me torrou o saco e colocou esse filme na pauta que só você viu.
Não é! Não é!
Você nunca viu esse filme, Dalton?
Não, eu não vi.
Viu?
Ok.
Ó, Coraline é uma menina que muda pra uma casa e ela não queria mudar pra lá porque ela foi pra longe dos amigos. Muito, muito assustador. Aí ela muda pra essa casa, ela não quer ficar lá, os pais estão trabalhando, ela tá sempre sozinha. E acaba procurando pela casa, ela vai andar pela casa, ela encontra uma porta pra um outro mundo. Um mundo melhor. Né? Onde tem uma
Sim,
mãe...
mundo melhor aí.
Drogas! É, uma mãe mais legal, um pai mais legal... Tudo ali parece mais divertido, mais colorido, só que as pessoas desse outro mundo, que se parecem com o pai e a mãe dela, têm botões no lugar dos olhos. E essa mãe quer que ela coloque botões no lugar dos olhos dela também. E ela fica meio receosa, mas ela fica, tipo, passeando... Né, por ali, ela conhece. É a única coisa legal meio que ela tem pra fazer. Porque o mundo dela normal é meio chato.
Me tira uma dúvida. Dúvida sincera de novo. Porque lembrando, eu não vi tudo que vocês viram porque eu não tenho esse tempo todo.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Mas seria esse episódio que os Simpsons fizeram uma paródia ou, como diria aí, uma homenagem? Porque tem um episódio que a Lisa... acaba encontrando esse outro mundo, e nesse outro mundo todo mundo tem olho de botão, e aí vai passando um por um pra esse outro mundo e vai colocando botão.
Por sim. sinal, isso deve ser o especial de Halloween sim. deles, que tem os episódios sim. até sim. que tem os episódios até bem macabros. Isso é um, a gente pode abordar um dia também.
E Dalton, Aline, a primeira vez que eu assisti esse filme foi ano passado. E aí, quem tá acompanhando com a gente tá dando uns relatos aí que é assustador. Gente, eu não acreditava e assisti esse filme ano passado. Gente, que filme macabro pra uma criança. Se eu fosse criança, se a Caísa criança tivesse assistido Coraline, eu faria a mesma coisa que a filha do Daniel. Nunca mais eu ia ver filme de Tim Burton na minha vida, véi. É muito macabro.
Sabe o que, que é muito legal? Sabe o que é muito legal? Não é do Tim Burton.
Não é?
Não! E mais, O Estranho Mundo de Jack não foi dirigido pelo Tim Burton, foi produzido. A estética é toda dele, o desenho é todo
ah,
dele.
Ah, não, mas se foi produzido, tinha o dedinho sim, dele. Não, o pior não, é esse, desenho, saber que não tem ligação.
Não, o desenho é o traço dele.
É, o traço é dele. Mas ele não dirigiu. O Estranho Mundo de Jack.
A boquinha é meio o Eduardo Mãos de Tesoura, tá ligado? Aquela boquinha de boquinha de Eduardo Mãos de Tesoura.
Sim,
mesmo.
Sim.
Acho que essa
sim,
é a melhor
traço
definição.
Dele, o traço é dele, a estética do Tim Burton, foi ele que criou no Estranho Mundo de Jack, mas ele não dirigiu. No caso do Coraline, nem isso. O diretor do Coraline é o mesmo do Estranho Mundo de Jack, mas o filme, ele é baseado num livro do... Nossa, gente.
Neil.
Isso, Neil Gaiman.
Neilton. Ah.
Neil Gaiman. É baseado num livro do Neil Gaiman. Então, que é o... Estavam falando, né, os ouvintes estavam falando também que... É, o livro é assustador. Eu ainda não li, eu tenho muita vontade. Tem uma edição linda, linda, linda que foi lançada.
Entendeu? Assim, ai, gente, pra quê? Linda, linda, mas uma...
Ok, como eu tinha dito pra vocês, a versão de Simpsons realmente foi baseada aí em essa Coraline. Eu tô tentando achar aqui qual foi a temporada. Acho que foi na 28ª temporada de Simpsons, que tem aquele episódio da Casa da Árvore do Terror que eles fazem, né? Que é o especial de Halloween. E aí eles fizeram uma versão de Coraline.
Errou!
Com Simpsons. Esse eu vi, é legal.
É muito bom. Mas assim, é que qualquer coisa que você explique da história é spoiler. Porque você vai explicar a relação dela com o menininho lá, o vizinho dela, né? Tem a vizinha também, uma senhora mais velha. Aqui
ah, eu preciso falar. Essa coisa de você não querer falar spoiler, pra mim, é a parte mais assustadora do filme. Gente, eu posso falar? Deixa eu falar.
Fala.
Ninguém... Deixa eu falar, ela já tá reclamando, ninguém falou nada, vai.
A mãe do outro lado tenta substituir a mãe real dela. E, sim. gente, eu imagino uma criança sim. assistindo isso falando, eu sou um monstro, eu vou sumir com a sua mãe. Gente, é o pior pesadelo de qualquer criança. Então, eu adulto assistindo aquilo, eu ficava, gente, você tá doido? Que dia que eu assisti um filme que ameaça substituir... Eu ia assistir o filme e chorar pro colo da minha mãe. Eu acho que o filme... Às vezes, essa é a intenção do filme. Para as crianças assistirem e correr pro colo da mãe. Porque, gente, como que rouba a mãe?
Minha mãe me proibiu de ver esse tipo de filme. Eu sou da época do Vermes Malditos, que era um filme que já dava terror, aracnofobia, esse tipo de filme, minha mãe não deixa, não.
Nesse daí eles já jogam na lata, ó. Se eu entrar pras drogas, se entrar pro outro mundo, vai
é
ficar
verdade.
Sem mãe. É tipo isso.
É verdade. O Daniel tava falando, mas é verdade, a estética é bem parecida, assim. E essa coisa dele ser mais terror, dele ter essa coisa mais... e ele sem stop... Ele é stop motion também, né? Então, você já liga ao Tim Burton. Porque parece muito uma coisa dele, assim. Você liga muito stop motion a ele.
Satanás! Vinha cá, Satanás!
Vamos agora para o nosso último filme. Já pontuamos aí vários filmes tenebrosos. Vamos trazer um filme mais coloridinho, mais engraçadinho. Apesar de ser um filme... Agora, tá vendo? Depois de todos os filmes, só pôde entrar um de bruxa. Porque foi instituído por alguém, não vou chamá-la de bruxa, que não podia falar de filme do Dia das Bruxas.
Bruxa!
O próximo... Bruxa! Trouxa! Não, ela é trouxa.
Eu lembrei o bruxa da turma do Chavinho, Chaves, né? Tá ligado?
Okay. Nossa, eu tô pensando em Chiquititas, gente. Eu fui tão longe.
A bruxa do 71. O próximo filme aqui na nossa pauta, o último filme, é o Abracadabra. Quem quer fazer a sinopse desse filme? Quem lembra de fato desse filme? Porque eu já vi esse filme muitas vezes, mas lembrar...
Eu lembro.
Por favor.
Então vai lá, Aline.
Bom, o Max muda de Los Angeles pra Salem, né, cidade famosa por ter tido caças bruxas. E durante uma aula ele escuta que, na verdade, o começo do filme tem um flashback, mas a parte importante do plot é essa. Durante uma aula ele escuta na história da cidade sobre as irmãs Sanderson, que foram três mulheres que foram queimadas 300 anos antes e que prometeram voltar. Colocaram uma vela na cabana onde elas moravam e se um garoto virgem acender essa vela, elas vão voltar. O que acontece? Ele vai numa festa de Halloween, com a irmã mais nova dele enche a paciência dele pra pegar doce. Ele fala, tá, mas eu quero ir na festa porque tem uma menina lá que eu quero pegar. Chega lá na festa, encontra a menina, os três, você não acredita nas irmãs Sanderson? Vamos lá na casa delas. Aí eles vão. O que que ele faz? Acende a vela. O que que acontece? As três voltam. Elas pegam criancinhas. Elas se alimentam de criancinhas pra se manter jovens.
Deixa eu só voltar aí. Michelle, você falou coitadas, né?
Não.
Só pra eu anotar aqui na minha...
Eu falei...
Tá bom.
Coitado,
não, não, não,
porque
pode...
ele foi exposto.
Michelle, tá do lado
das bruxas, hein? Michelle, não se aperreie. Eu só queria anotar uma coisa aqui.
Não aparecer do nada, viu? Xablau.
E aí, eles ficam em torno disso de tentar mandar as três de volta pra onde elas vieram.
Você tá me dizendo que o plot do filme é um virjão, que o virjão trouxe as bruxas de volta porque as bruxas gostam de criança.
Sim.
É o Dalton.
Mas que negócio
tem
específico,
velho. Me respeita.
Por que um virgem? Pra acabar.
Mas assim, esse filme ele tem uma estética bem colorida. Eu lembro dele bem colorido. As bruxinhas são tudo atrapalhadas.
Ali, o cara que traz as bruxas, ele gosta de anime?
Fica na sua. Eu vou anotar aqui, tá, Felipe?
Gente, vocês. Eu tô fazendo uma pergunta a nível de conhecimento que eu não lembro do filme. É só pra eu saber mesmo aqui e anotar.
Repete aí que eu vou anotar aqui.
Que eu tô fazendo.
Pra colocar no teu currículo.
Então, e uma coisa que eu acho muito legal desse filme é. Porque assim, igual eu falei do flashback, né? Um pouco antes delas morrerem, elas tinham pego a irmã de um rapaz e se alimentado delas e transformado esse rapaz num gato. E aí, quando eles vão...
Eu lembro disso.
Nossa, super veio na minha mente agora, assim, o gato.
Verdade, também.
É. Ele era sensacional. Ele era uma das melhores partes do filme. E outra coisa...
O gato começa a falar só quando é conveniente, né?
Sim, sim, porque ele vai no... Quando eles chegam lá, ele tenta pular nas coisas, fazer barulho pro menino não acender a vela e tal. E, só que ele não dá certo.
E o moleque virgão, né, doido pra esquentar a vela.
Pois é, ele vai lá e acende, e aí eles fogem com o livro que...
Consegue ter bruxa?
Aline, só mais uma pergunta. Você lembra o nome desse personagem que chama as bruxas?
Max. Ah, o menino é o Max. E aí...
É que se não soubesse o nome, eu ia dar a sugestão de chamar de Dalton, mas não é por nada. É só pra gente... Que é um nome que a gente já tem na cabeça, é mais fácil de lembrar, né?
Sim! Até o sarcasmo dele, o Daniel tá falando, que o gato lembrou o Salem, da primeira versão da Sabrina. Até o sarcasmo dele parece...
Então... Mas aí, quando falou do gato, eu lembrei exatamente do Salem, da
é
Sabrina.
Ficou mais famoso, né? Podia estar aqui, né, Sabrina?
Mas,
mas é porque ele era muito...
Não. Mas não, tem filme, porque...
Gente, mas essas irmãs, elas são muito icônicas.
São.
E quando alguém... Tipo, a cara de uma delas é tão familiar, que independente do filme que ela fizer, pra mim ela é essa bruxa. E eu não sei o nome dela.
É a gordinha, né?
Deve
é
ser. É, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Lembrou de bruxa? Vai lembrar da cara dela. É a cara dela que vem na mente.
Sim. Você não é aquela preconceituosa de falar que você lembra da gordinha, mas é a
não,
gordinha,
não,
né?
É aquela atriz que você sabe quem é, mas não lembra o nome nem o que ela fez direito, né?
Porque tecnicamente ela só fez isso. Ou só papel de bruxa.
Beth Miller.
Mas acho que foi o que foi mais...
Beth Miller, isso, essa mesma.
E a...
Daniel, por favor, sempre esteja nas gravações para nos dar apoio.
Daniel
e...
é quase meu vizinho,
backup,
gente.
Por favor, obrigado.
Dá para ele gravar quase presencial.
Nossa, a Sara...
A loira, vocês sabem quem... Era isso que eu ia falar. Fala, Caís.
A Sara Jessica Parker, eu acho que é o filme que mais faz a cara dela. Porque, assim, gente, Sex and the City, ela não é... Pra mim, ela é mais bruxa do que Sex and the City.
Também
sério,
acho.
Sério, real.
Também, também, né? Acho. Okay. Combina muito.
Depois desse filme aí, que trouxe muita nostalgia e tudo mais, quer complementar?
Sim.
Senti que você tinha mais uma informação. Vai
sim.
Lá.
Sim.
Aproveita, hein?
É o zumbi que eles revivem no meio do... É, que, tipo, morreu porque tava pegando a Sarah Jessica Parker. E a Bette Midler encontrou os dois juntos. Ele é o Doug Jones.
Quem?
Do Labirinto do Fauno. Do A Forma d'Água. O que mais que ele fez? Ele tava fazendo agora o Star Trek novo.
Ah, ok. Isso aí é uma referência que eu tenho.
Ele, o Star Trek é. Novo. Ele tava fazendo... Então, e tipo, ele sempre faz um personagem alto e magrelo e cheio de prótese.
Felipe.
Oi.
Pega essa, hein. Tem horas que a Aline me lembra aquele personagem do Pânico que ficava assim... A Sabrina gravou
o Charles
no...
Henrique, ela tem as informações
Record,
todas.
No dia 5 do 6.
Mas isso, Dalton, é porque você não é um cara culto. Não é um cara... Você só é culto nas historinhas que tu conta pra esses teus alunos. Mas na questão de entretenimento, a Aline te dá um banho, meu filho. É isso, é o teu recalque que bate nela, porque
cada
ela sabe
um
essas informações.
Cada um guarda a informação que considera importante.
Tá bom?
Então, meus queridos ouvintes, o episódio de
eu tenho um recado.
Ficou dessa forma tenebrosa. Mas, pra finalizar, eu vou fazer o seguinte, ó. Presta atenção aí, você que tá aí do outro lado da telinha, que essa
eu
galera
aqui
agora vai dar show. Cada um de vocês vai ter que fazer uma indicação daquelas assim... Bate pronto, sem sinopse nem nada. Falou assim, esse não entrou na lista, mas assiste aí. Já faz o seu jabá, já faz seu agradecimento e a gente já finaliza, beleza?
Tá, beleza.
Vamos começando aí, Michelle, traga um filme, uma indicação. Fala, assistam esse que é bom.
Então, galera. Então,
liga aí, Itaipu aí.
Então, galera. Eu quero indicar a vocês, acho que todo mundo já assistiu, na verdade, que é A Casa Monstra. Eu acho que é um clássico, assim, caramba, passar muito na...
É assustador, velho, Casa dos Infernos.
Passava muito na Sessão da Tarde e eu acho que é o filme que eu assisti mais de uma vez, de todos esses que passaram. E é muito bom, assistam, vocês vão gostar. Depois vocês me dizem
okay.
Se vocês já assistiram ou não, interaja lá no Instagram.
Gente, se vocês acharam que a Michelle falou pouco, é porque ela tá tendo problemas técnicos na internet dela desde quando a gravação começou, tá? Não foi boicote a Michelle porque ela é jovem, não. Caísa, traga aí o seu sua indicação, seu jabá, já faz aí tudo.
Sim, Daniel, desenho.
Ai, meu
Caísa.
Deus. Eu tava falando...
No mudo.
Enfim, eu queria recomendar um que chama A Morte do Demônio.
A Morte do Demônio.
Sim, mas a versão nova, porque tem vários remakes desse filme, mas a última versão acho que é de 2019, 2018, ou 2015, por aí. 2000, é porque passou 2010, eu não
é
me lembro muito.
Algum ano,
é depois de 2010, enfim. Bom, se quiser falar sobre entretenimento inútil e mais... Halloween, me encontra lá no @oficialcepode ou @caisa_srs, Caísa Risadinhas, no Instagram ou qualquer plataforma da sua preferência.
Ok, procure lá o Cepode, porque você pode.
Aham.
Felipe, traga o seu jabá.
Tá.
Já
tá.
Faz aí o seu... Não, traga a sua indicação e faça o seu jabá lá
tá.
No outro podcast que você
tá.
Acabou, dos outros dois.
Eu vou trazer dois filmes aqui que eu não sei se você conhece, Dalton, um deles. Me veio na cabeça agora do nada, tá? Não, não é porque me deu mais ou menos medo, mas eu gostava, que é Olhos Famintos, que era um filme que...
Nossa, meu Deus, muito... Felipe, esse filme.
Né? Eu lembro desse filme passar muito na Band, gente, não sei porquê. E eu gostava desse filme, esse é o primeiro filme. E eu vou falar um segundo filme, cara, deve ser antigo, nunca mais eu vi. Mas ele me deixava muito incomodado quando eu era jovem assistir, que o nome dele era Mestre dos Desejos. Um dia eu falo mais sobre esse filme. E outra coisa, se nós recebermos dois e-mails... Dois, eu não tô pedindo muito e eu não tô pedindo nada. Pedindo outro podcast sobre filmes de terror, a gente faz outro podcast com mais filmes antes do Halloween, porque rende muito filme legal e um programa legal. Então fica aí a missão
antes
de vocês.
Antes não tem como não, abençoado. Você quer matar o editor, é?
Não, antes não. Um dia na vida a gente faz.
Um dia.
É porque a gente... Desculpa, gente. É só pra vocês entenderem. A gente tem muito podcast gravado. Entendeu? Nós temos essa organização. Graças a quem? Ao Dalto. Que é ditador.
Sim, é só assim que a humanidade vai pra frente, quando tem alguém mandando eles fazerem e eles obedecendo.
Ah, o Jabá! E... Olha, você encontra eu, Menino Dalton, lá no Los Chicos também. E em outros podcasts dentro da Podosfera.
Fala, faz
já fui
outro,
lá no...
outro podcast que você sempre grava, faz Jabá.
Não é. Eu já fui no Cepoid, eu já fui no Papo Furado.
Ai,
eu já fui no em muitos podcasts pela Podosfera inteira.
Ok,
então,
ok.
Mas agora eu sou contratado do Los Chicos também.
Você
eu
é
e o
Dalton. A gente entendeu. Aline, exato. Seu jabá e sua última indicação.
Eu vou indicar A Noiva Cadáver. Porque, né, pra entrar aí no mundo do Tim Burton. Esse sim, escrito, dirigido, roteirizado, tudo por ele. E O Labirinto do Fauno, porque é um conto de fadas dark. E eu acho sensacional e as pessoas precisam assistir mais filmes do Guillermo del Toro.
Vamos lá, vou trazer duas indicações aqui, uma muito séria e uma mais na zoeira. A muito séria, se você quer assistir um filme de fato sobre Halloween, assista Harry Potter, porque é um filme de bruxa, que logo é um filme para assistir no Dia das Bruxas.
Verdade.
Sim,
bom,
tava na pauta.
Faz sentido.
Me fizeram tirar. Eu
não, deveria.
Registrado.
Não, aí eu voto a favor do Dalton. Não, agora eu voto a favor do Dalton. Eu voto a favor do Dalton. Harry Potter tem bruxo? Tem bruxo. Dia das bruxas, dia do Harry Potter.
Uma indicação não tão séria, mas assim, pessoas velhas como eu e o Daniel que tá acompanhando a gravação e que tinham insônia vão lembrar que são os contos da cripta.
Sim.
Geralmente passavam na Globo lá pras 2, 3 horas da manhã. Que era só uns filmes de terror bizarrão, que tinha uma caveirinha que começava contando uma história de terror. Isso sim é terror.
Nossa, ô Dalton, esse é aquele que tem o do índio Apache e da mancha preta no lago?
Deve ter.
Nossa, Dalton, eu ficava sem dormir com esse inferno dessa série. Puta que pariu, cara. Nossa, mano.
Ok, ouvinte, se o seu dia tá triste, se o seu dia não tá tão divertido, se você gosta de
levar
sustinho...
Vem cortar um pescocinho.
Se você gosta de levar sustinho, ouça o Cidadela Geek, espalha a palavra, procura uns filmes tenebrosos aí, tem muita coisa na locadora do Paulo Coelho e nos streamings. Até a próxima.
Tchau, podia galera. Tocar a música agora do Michael Jackson.
Tchau, galera. Ô, Dalton. No final. As pessoas precisam assistir mais filmes do Guillermo del Toro.
Ok. Pra finalizar, eu vou fazer duas indicações. Uma que tem super a ver
com Halloween.
Tomada?
Pode pegar aqui.
Não,
não, não tá ligado, não. Ah, foi mal, eu não sabia que tava no mudo. Desculpa, Dalton.
Muahahaha!
Meu Deus, fui eu. Ai, meu Deus, a internet caiu.
Vamos pro próximo aqui. Bruno, você coloca aquela música lá do... Você coloca ela aqui agora, por favor. E não me coloque no extra, Bruno. Você sabe, Bruno, eu corto o pagamento.
Coloca sim, Bruninho.
Caísa, por que você é a nossa bandinha? Comenta aí pro ouvinte que não te conhece.
Dalton, ela não tá aqui.
Uai. Porra, caiu justo agora, véi. Parabéns, Caísa. Parabéns.
Por que, que lá, você é a Vandinha? Porque meu nome é Caísa
você,
Vanda.
Você tem... Filha da puta.
Este programa foi editado por Audi Edições.